Fala, galera! Começando aqui mais um episódio do GiantsCast. Estou aqui mais uma vez com o Iago. Finalmente, uma prévia de algum jogo, temporada começando. E aí, Iago, tudo certo?
Tudo certo, mano. Finalmente a temporada regular. Agora a gente pode dizer com certeza que a NFL voltou. Amanhã a gente tem jogo, né? A gente tá gravando aqui na quarta e a gente mal pode esperar para chegar domingo logo. Vai ter uma angústia porque o jogo não é no primeiro horário, porém a gente vai começar essa reconstrução aí. Que dê tudo certo nessa temporada pra gente, que o Giants possa dar mais um passo pra voltar a ser o que sempre foi.
Exatamente. Vamos então, primeiramente, a gente vai comentar algumas notícias que houveram nessa semana, né? Até o momento que a gente está gravando o podcast, como o Iago bem lembrou, a gente está gravando na quarta-feira, dia 7, no feriado, dia 7 de setembro. Então, se acontecer algo após essa gravação, a gente não vai conseguir falar, obviamente, mas até o momento tem algumas já novidades, surpresas que aconteceram, né? Primeiramente, quem a gente vai falar, Iago, é a saída do Blake Martinez da equipe, linebacker que era titular. É absoluto nas últimas duas temporadas. A última temporada ele acabou se machucando na semana 3, se não me engano, na partida contra os Falcons. E tava treinando, tava saudável. Todo mundo acreditava que ele ia começar o jogo nesse domingo contra o Titans, mas foi surpreendentemente cortado aí do Giants e ele reestruturou seu contrato. Então, nem alívio salarial o Giants teve tanto, né, com essa dispensa.
Cara, realmente foi algo que eu não esperava. Ele vem de uma lesão muito grave. Teve uma temporada de início com a gente ótima, a primeira temporada dele. Na seguinte machucou e agora a gente esperava que ele voltasse, né? E o que aconteceu? O Giants estruturou o contrato dele.
Acho que foi mais
Ele
esquisito,
jogou,
né?
sim, ele jogou na pré-season. Eu não entendi por quê. O nosso grupo de linebacker é fraco. É fraco. E
Sim.
ele, obviamente, mesmo com todas as limitações, seria o principal nome. Dois, ele é um dos líderes do elenco. E aí foi algo que eu já achei estranho, que mesmo ele sendo um líder óbvio, ele não foi colocado como capitão do time.
É isso,
Só
esse
que.
ponto aí já me pegou quando saiu os capitães, né?
Só que mesmo assim, cara, eu não esperava mesmo que ele
Sim.
fosse cortado. Depois a gente vai falar, né, sobre o nosso grupo de linebacker. E, cara, o nosso grupo provavelmente é a pior posição do Giants nessa temporada.
Bati de
Nosso
frente com o
linebacker.
cornerback, hein? Também o cornerback eu vi aí. Até no Twitter a gente acho que falou uma galera lá que tirou um print do grupo de cornerback. É um negócio também.
Nossa,
Meu Deus do céu, dá pavoro quando você vê.
é pavoroso, é. Dá medo, dá medo. E então, por isso que eu achei o corte dele estranho demais. Porque ele, obviamente, com todas as limitações, voltando de lesão, ele é melhor que os nossos linebackers. O rookie linebacker que a gente selecionou, um deles machucou.
É o Beavers, né?
O outro tá listado como reserva no DEF. Que a gente vai falar disso. Então, realmente, para mim, a posição. A secundária era, obviamente, a posição que dava mais medo. Agora, linebacker também. Porque se nosso pass rush não funcionar, a gente vai sofrer.
É verdade, concordo plenamente. Eu achei uma surpresa, até eu vi aquele insider do Giants, o Art Sprinton, um dos que cobram o Giants, ele falou um dia antes que estava achando estranho. Onde é que ele achava que o Blake Martinez se encaixaria nesse time? Eu falei, cara, isso tá meio estranho, tipo, ele falando isso do nada. E aí, logo depois, veio a dispensa. Não sei se ele tem alguma informação, algo do tipo. E também, outra coisa que eu achei estranha é que nenhum repórter do Giants falou algum motivo, né, que ocasionou isso, né? Todos falaram assim, foi uma decisão em comum acordo. E tudo bem, pode ter sido, mas alguma coisa deve ter algo aí, porque também outro fato que aconteceu, um dia antes da dispensa dele, ele faltou o treino, né? Parece, ele não foi treinar. E aí, no dia seguinte, o Giants cortou ele. É algo muito, muito, muito esquisito, para dizer o mínimo, e é aquilo que a gente falou, numa posição muito deficiária do nosso elenco, do nosso roster.
Sim, foi. É algo que, quando eu vi, eu falei, que isso? Eu até fui ver se era perfil verificado, se era alguma coisa assim, porque eu não acreditei na hora, só que realmente ele foi cortado. E aí a gente vai com Tay Crowder, McFadden e o Kalitro.
Isso, exatamente.
Então, realmente há de se preocupar. É mais uma need pro draft que vem.
É verdade. É, outro ponto também que aconteceu hoje, saiu essa notícia nessa quarta-feira, a gente até, esse era um jogador que foi muito especulado em troca, em dispensa, foi o Darius Slayton. O Darius Slayton acertou uma redução salarial para continuar no Giants. O salário dele nessa temporada seria de 2,54 milhões, e agora ele aceitou abaixar esse valor para cerca de 975 mil dólares, que é o, se eu não me engano, é o máximo, é o mínimo da liga, né? Da NFL. Então, algo interessante aí, e a gente vai falar já mais sobre o Depth Chart, né? Que é o que mostra os titulares e reservas de cada posição no Giants. Ele está em último de wide receiver, se eu não estou enganado, perdeu muito espaço com essa nova comissão técnica, mas querendo ou não, vai permanecer na equipe. E eu acho que por esse valor é bem justo, né? Eu acho que esse valor antigo de 2,54 milhões estava um pouco salgado, pelo que estava tendo nas últimas temporadas. Mas no momento ter um jogador desse nível assim dele por 975 mil dólares, eu acho que é bem ok, né, Iago?
Sim, cara, e abriu 1.600.000, eu acho, no cap.
Isso.
E sim, porque ele perdeu muito espaço nesse training camp, nessa pré-temporada e tudo mais. E é um jogador que a gente esperava que fosse dar o próximo upgrade e não deu. Então, realmente, pelo contrário, foi um downgrade de desempenho dele. E sim, você falou no Def, ele tá listado como último e, sinceramente, cara, eu não espero muito, muito snap pra ele, não. Então, por isso que eu concordo muito com essa redução, com essa reestruturação do contrato dele. E como tu falou, é justo, porque a gente tem o Kenny Golladay, tem o Shepard, Kadarius Toney, Rondale Robinson. E fica cada vez mais difícil ele ter snap, apesar de que ele provavelmente para Red Zone pode ser importante numa situação ou outra, como já foi em outras temporadas.
Concordo, concordo com você. Outro ponto também que eu lembrei agora há pouco, que também aconteceu na semana, que o Giants estava evitando de fazer, mas não teve outro ponto para conseguir abrir salary cap, né? Liberar mais salary cap que o Giants estava até ultrapassando e precisava, acho que chegar até, eu acho que hoje em algum horário tinha que estar abaixo desse valor, né? Logicamente, que foi a reestruturação de contrato do Leonard Williams. Leonard Williams, que estava programado, se não me engano, para ganhar 27 milhões de dólares nessa temporada. Até o Dan Duggan, um dos insiders do Giants, deu essa notícia aí que o Giants tinha fechado esse acordo, né? Acho que foi na segunda-feira à noite que ele falou que fechou, mas os termos a gente conseguiu saber só no dia seguinte. Esses são os termos. Dos 27,3 milhões que ele iria ganhar, o Giants pegou desse valor e transformou 17 milhões, que era salário base, em bônus por assinatura, e com isso esse movimento abriu cerca de 11,92 milhões no salary cap da equipe. Sendo assim, o cap hit do Leonard nas próximas temporadas vai ficar, nessa temporada de 27 milhões, caiu para 15,4 milhões, querendo ou não, bem mais aceitável, mas aí em 2023 vem a porrada, né? Que querendo, o salário dele, que eu acho que era na casa de 29, 28, aumentou com essa reestruturação para 32,3 milhões que ele irá ganhar em 2023. Se eu não me engano, esse valor é o 13º mais alto da liga para o ano que vem, contando com o quarterback, se eu não estou enganado. Então, isso daí é inacreditável, esse valor. Eu acho que vai ter algum movimento também. Não sei o que vai acontecer. E se eu não estou enganado, se o Giants cortar ele na próxima temporada, desses 32,3 milhões, 20 o Giants tem que pagar para ele. Então, o Giants ainda conseguiria liberar cerca de 12 milhões no cap. Mas aí, 20 a gente daria na mão dele, porque é aquela parte de dinheiro garantido que o jogador tem direito quando ele renova um contrato. E o Giants também assinou um ano void, que é o que alguns times da NFL podem fazer, que é você meio que parcelar o contrato. Então, você, mesmo ele não estando no time, talvez na próxima temporada, que é nesse ano ele não estaria mais, em 2024, se ele cumprir, o Giants mesmo assim ainda pagaria um valor no contrato dele, que seria de 6 milhões de dólares. O que você achou disso aí? O Leonard Williams, a gente sabe que é um bom jogador, um jogador sólido, mas é mais daquelas bizarrices que o nosso querido David Gettleman fez. E o Joe Shane, infelizmente, teve que arcar com isso. Ele evitou muito, segurou muito, mas não teve outro caminho. Ele teve que fazer essa reestruturação, algo que ele falou na coletiva de apresentação dele, que era o último recurso, né, que ele queria usar, e teve que fazer isso, né, Iago?
Cara, é o que a gente sempre falou do legado deixado pelo Guerra. É o que a gente sempre falou. O Schoen fez o que pôde. Ele fez o que pôde. Só que o legado deixado pelo Guerreiro é péssimo. Em todos os níveis. Em todos os níveis. A única coisa legal que ele deixou foi as escolhas de draft desse ano.
As duas e o Andrew Thomas e o McKinney, a gente também pode falar, né?
É, tem isso também. Porque é um legado péssimo. E como você falou, o Schoen fez o que pôde. Ele usou o último recurso que ele tinha, porque não tem mais o que fazer. Cara, o Leonard Williams é um ótimo jogador. É um ótimo jogador pressionando o quarterback ali no miolo da linha defensiva e tudo mais. Só que, em 2023, o cap hit dele vai ser maior que do Aaron Donald, que é provavelmente
é um isso que eu ia falar. Maiores isso da história. Eu tava em dúvida. Não, isso é inacreditável.
É absurdo. É o David Guerrero, cara. Então a gente aqui não pode chegar e criticar o show e nem nada, porque é, como você falou, o último recurso que ele utilizou. E ele tinha que fazer isso mesmo. Então, é isso. O legado deixado pelo Guerrero foi péssimo. E esse é um dos motivos que a gente não vai competir por nada nessa temporada também.
É verdade, perfeito. É, vamos ver então, né, como é que vai ser isso no futuro, mas até o momento, pelo menos, o Giants está ok no salary cap. Também esse movimento do Darius Slayton também abriu mais. Então, se eu não me engano, o Giants abriu mais 15 milhões, se eu não estou enganado, 15 não, quase 17 milhões no salary cap, que é algo que o Giants tem que ter para durante a temporada. As lesões acontecem, algo do tipo, então é bom ter uma reserva garantia para você poder contratar jogadores ao longo da temporada, né? Tem aquilo ali, ou talvez até uma renovação que você queira fazer, não sei. É, então, é sempre importante ter, não ficar muito em cima do laço. Então, por isso que o Giants está fazendo essas movimentações. E não me surpreenderia se algo aí também acontecesse na próxima temporada. Vamos, nas próximas temporadas, não, nos próximos dias, desculpe. Outra notícia também aconteceu, Iago, é a assinatura do safety Tony Jefferson, que estava nos Ravens. Até eu brinquei no Twitter, quando ele foi dispensado pelos Ravens, eu postei uma foto do Joe Shane com o Brian Daboll no combine, com um binóculo olhando para ele, porque eu já imaginava que esse jogador, acho que o Giants teria interesses, e confirmou. Eu acho que um jogador que no momento está no practice squad, como falei, mas eu acho que muito em breve ele pode ser promovido para o roster principal. Uma posição também bem deficiária da gente, que no momento a gente só tem três safeties, se eu não estou enganado, que é o Love, o McKinney e o Danny Belton, que ainda está machucado, se recuperando de uma lesão na clavícula.
Cara, eu gostei dessa contratação, gostei. Gostei da contratação do Tony Jefferson e eu penso que ele vai ser utilizado, como você falou, eu acho que ele vai ser utilizado sim, cara. Porque se a gente parar pra pensar, quantos safes a gente tem pro próximo jogo? Dois.
Sim.
E o Julian Love não é aquela coisa também, não. Então, eu acho que foi uma contratação cirúrgica ali, foi uma oportunidade. E eu gostei sim da contratação, porque é o McKinney que virou um capitão, é um líder, espero que seja um líder na defesa para os próximos anos, o Dylan Love e o Danny Belton, que colocam muita expectativa nele, porém ainda não está totalmente saudável, eu penso que ele não vai jogar. Acho que ele, o Dulari e o Thibodeau estão fora quanto o Titans, eu penso assim. Então, gostei muito dessa contratação, cara. Eu acho que é um jogador que pode ajudar ali, que pode ganhar snap. E eu penso que ele vai ganhar snap durante a temporada.
Também tem aquele, né? Eu acho que no dia do jogo você pode efetivar, acho que dois ou três jogadores do seu practice squad. E se ele ainda tiver no practice squad, eu tenho quase certeza que ele vai ser um desses jogadores que irá ser efetivado para o roster para poder jogar, né? Então eu acho bem provável. Olho aí no Tony Jefferson, que, como a gente falou, estava no Ravens, então ele tem uma, como é que fala? Ele tem uma, conhece, né, o esquema de jogo do Martin Dale, que é o nosso coordenador defensivo, que também nós iremos falar daqui a pouco. Agora iremos falar, né, sobre o depth chart, né, que é aquilo que eu falei agora há pouco, cada time da NFL tem que soltar antes da temporada começar, né, para a gente ter uma noção de quais são a listagem da equipe, quem vai ser o quarterback titular, o running back, cada uma das posições dos titulares, e quem é o reserva de cada uma delas, né? Então, tem alguns pontos aqui que a gente separou para vocês para discutir um pouco, para conversar sobre o do Giants. A primeira coisa é o Ben Bradson, que veio na temporada passada por troca, que era também dos Ravens, como titular na posição de left guard, que era ocupado pelo Shane Lemieux, mas acabou se machucando. Foi para o Injury Reserve, só deve, e com isso ele só vai poder sair do Injury Reserve a partir da semana 4. Então, só se ele jogar, se ele puder jogar, só a partir da semana 5. Então, o que que você achou, do Ben Bradson? Segundo várias mensagens, ele está treinando, fez um bom training camp, mas até no jogo contra o Jets, se não me engano, quem foi o titular nessa posição foi o Devery Hamilton. Então parece que o Ben Bradson ganhou essa posição dele, e eu acho interessante, para se dizer assim. Ele até jogou, acho, na temporada passada com o Andrew Thomas também, Então já tem uma conexão ali entre os dois, né?
Sim, cara, eu gostei, eu acho que seria ele mesmo. Porque a gente tem o Josh Eseudo, que é rookie.
Isso.
E o Devery Hamilton, cara, ele tá como reserva do Evan Neal. Tá como reserva do Evan Neal. Então, o Ben Bredson vai fazer esse papel de reserva como right guard center. Porque, infelizmente, o Shane Lemieux, até hoje, ele não deu nenhuma indicação que ele vai ser um jogador que vai ficar saudável. Então não pode contar, infelizmente. E eu gosto do Ben Bredson como peça do cap ali, peça do DF. E penso que ele pode, que é ele mesmo, cara. Eu gosto, eu acho que a OL é uma das coisas que eu mais tô ansioso pra ver, cara. Como vai sair não só o Evan Neal, mas eu quero ver como é que o Glowinski vai encaixar ali. Porque a gente já tem um desafio já. E nesse ano a gente enfrenta muitas equipes que tem pass rush forte. Então, se a OL não der tempo pro Daniel Jones jogar, nem der tempo pro Saquon Barkley correr, já era. E a gente sofreu isso, porque parece simples, mas não é, porque a gente sofre com isso há anos. Então eu gostei sim do Ben Bredson ganhando essa vaga e penso que, sinceramente, cara, eu nem conto com o Lemieux, nem conto com o Lemieux.
É, complicado, infelizmente. É um jogador sólido na posição, a gente acredita, né? Mas ele não tem sequência, então isso é um problema muito grande, infelizmente. Outra notícia também que tiramos desse depth chart é o Rondale Robson, rookie, né? Que a gente escolhe de segunda rodada desse último draft do Giants, como titular, ocupando o lugar que era de Darius Slayton, né? Que a gente também já falou agora há pouco que tá em último na posição de wide receiver. Ele tá até atrás do David Sills, então algo aí até. É David Sills e do Rich James, então é algo aí pra gente acompanhar de perto a situação do Darius Slayton, que eu acho que vai continuar na equipe, como a gente falou, já aceitou essa redução salarial, mas essa demandada dele para ser o último da posição é bem curiosa para se dizer o mínimo. Mas o que você achou aí do Wendell Robinson já como titular, que ele até fez uma jogada interessante ali contra o Jets, né? Não tava sendo. Quando ele não conseguiu muita sequência nos no jogos da pré-temporada, não teve muitos alvos, né? Excepções, eu diria. Mas fez uma jogada interessante. A gente viu que ele é uma cópia, ainda não é da qualidade do Kadarius Toney, mas eles são jogadores semelhantes. Se o campo tiver aberto, ele vai fazer algo bem interessante, né? Já deu para ver isso.
Cara, é um jogador muito rápido, né? Muito rápido, com uma mudança de velocidade incrível. E eu penso que ele com o Kadarius Toney, se o Brian Daboll e o Kafka forem criativos, vai dar muito certo, cara. Vai dar muito certo, porque os dois ali, eles podem ser utilizados em várias situações, em várias formações. Eu até na época do draft, uma das críticas à escolha dele foi justamente isso. Que a gente já tinha um Kadarius Toney, que nem jogou nessa pré-temporada, mas já vai pro jogo. Então, ter os dois ali, se o Daboll selecionou ele, é porque ele tem planos para isso. A gente até
Sim,
pensou que o Kadarius Toney seria trocado, mas não ocorreu.
é verdade.
Então, quero ver como é que ele vai utilizar, porque, cara, a gente tem o Kenny Golladay, que é o nosso alvo para Big Play, é o nosso alvo para Red Zone e tudo mais, que tem que jogar, pelo amor de Deus. Isso provou até agora, é um jogador que tá mais assim na minha mira nessa temporada de divisão. Quero ver como é que vai ser a postura dele, o comportamento dele. Porque ele é pra ser um líder do grupo de wide receiver e não é. Aí, então a gente tem o Andale Robinson e o Kadarius Toney ali que vão, no meio de campo, vão infernizar por ali. E tem a questão do Shepard também, que eu quero ver muito como é que ele vai encaixar, porque no DF ele tá como reserva do Toney, né?
Exato, isso aí. E é até acho curioso isso, né? Porque até posições similares, né? O Tony também pode fazer a mesma coisa que o Shepard faz, que é jogar no slot ou também aberto. E já o Wandale Robson e o Rich James, que é o reserva, tá aqui como listado como reserva do Robson, eu acho que eles já são caras como no slot e apenas podem ser utilizados ali, né, Iago?
Sim, com certeza. E o Shepard é um cara que, infelizmente, é outro que é totalmente prejudicado por lesão. É até curioso pra gente falar, porque se a gente for falar assim, a maioria dos jogadores do Giants, Kadarius Toney, lesão. Shepard, lesão. Daniel Jones, lesão. Lemieux, lesão. Então, é muito difícil, mas eu quero ver como é que o Daboll vai encaixar ele ali. Porque já teve, o cara teve tanta lesão que já teve até rumor dele se aposentar, né, cara?
É, isso é bizarro, é uma conclusão, né? Após uma conclusão, é
Sim,
verdade.
sim. E a gente sabe como é que o futebol americano é. E aí, como a gente vai ter o Golladay, o Wandale Robinson, o Caderstone e o Shepard, eu acho que vão ganhar mais snaps. E ali a gente tem o David Seals, o Rich James e o Darius Slayton. Então, eu gosto desse grupo de wide receiver, gosto mesmo. Acho que talvez junto com a linha defensiva é o grupo mais sólido do Giants, assim, pra temporada. E eu tô muito ansioso para ver como é que o Daniel Jones vai se sair, como ele vai colocar todos esses caras no jogo. Como ele, o Kafka e o Dable vão fazer isso.
É até bom você ter trago o nome do Kafka aqui para a gente já também falar outra notícia que saiu essa semana, que o Kafka será o nosso que é o coordenador ofensivo do Giants. É ele que vai chamar as jogadas, né, do ataque. Então ele era quarterback do Kansas City Chiefs na última temporada, veio nessa temporada pro Giants após a contratação do Dable. Achei também interessante isso. E também ele vem de um lugar que também tem jogadores que utilizavam bastante jogadores similares, como o Randy Robson e o Kadarius Toney. Lógico, tem uma proporção gigantesca, mas eu tô falando do Hill, né? Que foi do Tyreek Hill, que foi pro Miami Dolphins. Mas ele, querendo ou não, se sabe como pode usar um jogador desse estilo, né? Logicamente, o Tyreek Hill é um jogador de outro nível, não tem nem comparação. Mas é daquele estilo menorzinho, mas muito rápido, muito veloz. E que, principalmente o Kadarius Toney, eu acho que assemelha bastante a ele, assim. Então, acho que vai ser interessante. E também acho que ele foi bem, em geral, falando na pré-temporada, né? Eu achei, principalmente quando os titulares estavam em campo, eu acho que o Daniel Jones conseguiu ir bem com o Kafka chamando as jogadas, né?
Uma das coisas que eu mais gostei da pré-temporada, os dois jogos que eu assisti, não assisti o último, foi a diversidade de jogadas do playbook, do ataque. Foi uma das, assim, dos pontos mais positivos que eu vi. O Kafka foi, para mim, uma das melhores contratações desse novo coaching staff. Fez um ótimo trabalho no Kansas City Chiefs. Lembrando ao nosso torcedor que o Daniel Jones não é o Mahomes.
Exatamente, isso.
Então, obviamente, o trabalho dele dessa vez é mais desafiador e ele está numa posição maior. Mas eu gostei sim do Brian Daboll ter colocado ele nessa função de chamar as jogadas para o ataque.
Boa. Outro ponto, como a gente também já falou agora há pouco, a dispensa do Blake Martinez, ele no último draft chat estava como titular. Mas agora quem está no lugar dele é o Ashton Kalindo, que é um jogador que também forçou, fez uma boa pré-temporada. Eu acho que ele não, ele era estava nos Bengals na última temporada e nem era cotado para conseguir a vaga no roster. Eu acho que ele era cotado quando ele veio para ficar talvez no practice squad, mas as boas atuações dele na pré-temporada fizeram com que ele ficasse no roster e agora é o titular junto com o Tay Crowder. Isso me pegou de surpresa, porque eu esperava que quem seria o titular era o McFadden. Mas eu acredito mesmo que a equipe técnica do Giants estava querendo que o Devon Bivers fosse titular. Mas aí a gente já falou, ele acabou sofrendo uma lesão e vai ficar fora da temporada, se eu não estou enganado, né? E com isso, o Austin Calitro pegou essa vaga aí. Eu não conheço muito sobre ele, eu só vi esses jogos da pré-temporada, que ele foi bem, mas tem que lembrar que ele jogou ali contra reservas, né? Na maioria do tempo, se eu não estou enganado. Na grande maioria do tempo, eu acho que nenhum jogo assim ele pegou titular. Se pegou também, foi bem. Foi snaps mínimos. Então, vai ser algo, pelo menos, curioso para a gente ficar de olho. Mas eu acho que, querendo ou não, já é uma perda em comparação ao Blake Martinez, eu acredito, né? Já pode falar isso. Mesmo o Martinez voltando de lesão, o Martinez era aquele jogador que ele entregava na temporada, sei lá, 100 tackles, algo do tipo, uma produção enorme. E ele quanto jogo corrido também era muito bom. E a gente não sabe ainda, é uma incógnita o Walsh, né?
Cara, nem o Tay Crowder, que seria o titular provavelmente ao lado do Blake Martinez, é unanimidade. Né? Ele tem suas limitações, imagina o Kalitro. Eu também esperava que o McFadden fosse titular, porém eu entendo, porque o Kalitro fez uma boa pré-temporada e, como você disse, não é parâmetro, mas é a amostra que a gente tem. Então a gente tem que falar disso. Cara, porque eu penso que vai rotacionar bastante, porque não tem nenhum ali que é muito acima do outro. A gente tem Tay Crowder e o Kalitro, que são como titulares. O McFadden, o reserva dos dois. E por último, a gente tem o Ken Brown e o Carter Coughlin, que são jogadores mais de special teams. Que é outro ponto também que tem que melhorar muito. Mas realmente, cara, eu tô vendo aqui, é pior do que o nosso grupo de secundária de cornerbacks. Porque
Tem pelo menos a Dory Jackson
tem o
para
Adoree Jackson ali. Tem o Darnay Holmes, que é um jogador que eu gosto, mas, cara, é difícil, porque...
Pode falar, fala aí, que aí eu vou falar os nomes dos linebacks que temos hoje em dia.
Sim, porque os ataques adversários vão estudar a nossa defesa e vão explorar o meio de campo. Com certeza vão. Com certeza vão. O meio de campo e o Aaron Robinson vão ser uma mina para os adversários.
Vão ter um alvo nas costas do Tate Crowder, do Austin Kindler,
É,
do McFadden, do Aaron Robinson o jogo inteiro, até que ele se prove ao contrário, e aí os outros times
e
tentam
aí,
explorar outra coisa.
o número de blitz do Martindale serão justificados, né?
Ah, ele vai ter que mandar todo mundo. Vai ter que mandar todo mundo. Até em um ponto que tu falou do linebackers, né? Hoje em dia, o grupo de linebackers do Giants é Tate Crowder, Austin Kalitro, McFadden, Carter Coughlin e Kane Brown. Sendo que o Kane Brown, ele é mais utilizado como no Special Teams, né? E querendo ou não, é muito bem. É, se eu não me engano, ele foi cotado até pro Pro Bowl na última temporada, ou algo do tipo. Então ele não deve nem jogar, eu acho que na defesa. Ele joga mais no Special Teams, mas ele tem que ter uma posição, não tem como ele ser posição especial teams. Então a gente meio que só tem quatro jogadores, né, com o Carter Coughlin para atuar nessa posição. Carter Coughlin, que era Ed, mudou de posição na última temporada e até alguns falaram que ele poderia ter sido cortado nessa temporada, mas acabou permanecendo aí no roster. Outro ponto também que a gente tem que falar sobre o depth chart é o Aaron Robinson continuando, mesmo sofrendo bastante na pré-temporada, que a gente falou também aqui na partida, principalmente contra os Patriots. Se eu não me engano, o Pedro jogou só com o time reserva. E eu acho que em seis jogadas dele, eu acho que o Aaron Robinson foi o alvo, o jogador que eles tentaram dar o passe, estava sendo marcado pelo Aaron Robinson em quatro dessas seis vezes. E ele fez, eu acho que, se eu não me engano, duas faltas, uma discutível, que a gente também falou aqui, né? Daquele de provocação da NFL, que é um pouco. O critério ainda é meio em dúvida, né? Podemos dizer. E também ele foi queimado. Se não me engano, um passe de 30 e poucas jardas. E é o ponto também da nossa defesa, junto com o linebacker, de maior interrogação. Mas não tem aquilo, não chegou outro nome que possa ajudar, né? Que possa brigar para ocupar esse espaço. Então tem que colocar o Aaron Robinson aí mesmo, que querendo ou não, hoje em dia é o menos pior, talvez, né?
Cara, a gente tem um cornerback 1 que é o melhor disparado, que é o Adoree Jackson. Depois a gente tem o Aaron Robinson. O Darnay Holmes é slot, é nickel. E o Cordell Flott é reserva. O Cordell Flott é reserva, tanto do Adoree Jackson como do Aaron Robinson como do Darnay Holmes. Ou seja, o Cordell Flott vai ter snaps. Vai ter snaps, porque tem posições que utilizam vários cornerbacks, tem formações. Então, ele vai ter snap também. Cara, é uma preocupação, porque a gente sabe, né? A gente teve Corey Ballantyne, teve vários jogadores na posição de cornerback. Justamente por isso a gente foi buscar o Bradbury e depois o Adoree Jackson. Porque
Verdade.
a gente sofreu muito e, cara, a gente sabe que hoje em dia tem os coordenadores assistem tudo, cara. Então eles sabem totalmente. Se na pré-temporada já utilizaram ele ali como alvo, imagina na temporada regular que vale.
Verdade, perfeito.
Então eu torço muito para ele evoluir muito de performance, porque a gente vai precisar. Caso contrário, será um ponto fraco da nossa defesa, infelizmente.
É verdade. É verdade. Vamos ficar de olho aí, né? Iremos falar bastante dele no pós-jogo, na prévia para semana 2. Tomara, eu acho que ele sendo um ponto positivo ou negativo, a gente vai ficar evidente. E tomara que seja um ponto positivo aí no podcast da semana que vem. O Aaron Robinson, né? Que a gente sabe que não é um jogador ainda, aquilo tudo, uma deficiência da nossa defesa, mas a gente torce pro cara que o cara vire um Pro Bowl, né? Não tenha dúvidas disso. Outra curiosidade também que eu achei, né? O Cordell Flott, ele tá como reserva de todos os cornerbacks. Então ele tá como reserva imediata do Adoree Jackson, ele tá como reserva imediata do Aaron Robinson e ele tá como reserva imediata do Darnay Holmes. Isso é um pouco curioso, o Rookie já ocupando esse espaço, que qualquer coisa que acontecer com qualquer um dos titulares, né? Considerar titulares. O Robson, o Holmes ou o Jackson, o Cordell Flott tá aí para ocupar esse lugar, né?
Sim, com certeza. E eu tenho uma preocupação quanto ao Flott, que eu acho que ele precisa ganhar massa, cara. Eu acho que ele precisa ganhar massa, mas se não for ele, a gente tem o Nick McLeod e o Justin Lane. Os nossos cornerbacks são Adoree Jackson, Aaron Robson, Cordell Flott, o Nick McLeod, Justin Lane e o Darnay Holmes no slot. Então, esse é o nosso grupo. Como você disse, é muito questionável e muito limitado. Mas, realmente, qualquer lesão que ocorrer, é ele que vai jogar, seja de níquel ou seja de outside.
Concordo. Outro ponto também aí, agora antes então, finalizando aí da defesa, é que o Danny Belton está como reserva do Julian Love e do McKinney. Outro ponto também é que o Love está como titular de safety, né? Finalmente, será que esse é o ano que o Julian Love vai aí? Jogador muito versátil que pensa sempre na equipe em primeiro lugar, até numa partida aí que o Gano se machucou na pré-temporada. Ele foi o cara que segurou pro Panther cobrar, chutar os kickers, né? Que teve lá os field goals, o extra points. Então é um jogador que, aquilo que eu falei, ele pensa primeiro no time, depois nele, mas tomara que agora ele vai ter acho que como é que fala? Um role, né? No inglês, a função dele vai ser maior na equipe, mas tomara que esse é o ano que ele consiga provar isso, e também é o ano contratual dele, né? Acho que ano que vem ele já não tem mais contrato, vai ser free agency. E que ele se prove. O Danny Belton, rookie, né, que a gente falou que tá com uma lesão na clavícula, provavelmente não vai jogar nessa semana 1, pelo que eu tô vendo aqui, mas já é algo interessante. E até também a gente já pode falar que o Tony Jefferson muito provavelmente vai jogar contra o Titans já com esse provável desfalque do Danny Belton, né?
Cara, eu gosto do Julian Love como peça de elenco, como peça de DF. Como titular incontestável, eu tenho as minhas dúvidas. Mas espero que essa seja a temporada que, a gente sabe que ano de contrato é o ano no qual o jogador se transforma. Que é a vida dele ali que está em jogo. Então eu espero que ele tenha uma performance, é um jogador versátil, um jogador que pode jogar de cornerback, inclusive. Então, é um jogador para você ter no DEP, um DEP ótimo. E sobre o Danny Belton, ele está listado como reserva do Julian Love e do McKinney. É um cara que, quando estiver saudável, obviamente vai ter snap. E o terceiro reserva na posição é o Jason Pinnock, que é reserva dos dois também.
Isso.
Então, por isso mesmo ocorreu a contratação do Tony Jefferson também, né? Que a gente falou mais cedo. Então, acredito que o que você falou do Tony Jefferson ter snap vai se confirmar. E aí o nosso grupo, por enquanto, de safety é McKinney, Julian Love titular, Danny Belton e o Jason Pinnock. Então, eu espero que o Julian Love complemente bem o McKinney, que para mim é um cara que vai concorrer para Pro Bowl esse ano. É um dos melhores pontos da nossa defesa, o Xavier McKinney. E é isso, cara. Nossa secundária é um grupo que tem suas limitações, porém a gente espera que o Martindale faça. O Patrick Graham era muito bom nisso, né? Ele conseguia esconder as limitações. Mesmo com pouco talento, eu espero que o Martindale faça isso também.
E no Special Teams, né? Também agora passando, onde a gente fala do nosso ataque, Long Snapper continua sendo o Case Crider, que veio se nominando dos Broncos, né? Acho que é segunda ou terceira temporada dele no Giants. De Panther está o Jamin Dillon, que chegou nessa temporada. Eu acho que ele estava no Browns. E também retornadores, eu acho que até uma surpresa, pelo menos eu acredito, não sei. O Rich James, nem tanto, ele é um dos retornadores, retornador, eu acho que, se não me engano, de punt. E o kick-off, né, é Gary Brightwell, que é o running back, esse posto que era ocupado pelo CJ Board, que acabou sendo cortado da equipe, e como kicker continua sendo o Graham Gano, muito confiável, talvez nas últimas duas temporadas aí, sendo. A gente pode se falar, até no ano aí, uma temporada incrível que eu acho que, só, se eu não me engano, errou quase nenhum extra point e acertou todos também field goals que tentou acima de 50 jardas. Então, um kicker muito confiável, que a gente sabe que nessa posição isso que é o necessário. E nosso ataque, né, que a gente vai falar rapidinho, tem algum ponto que você queira falar aí no Special Teams?
Cara, só falar que o Dillon de Panther não tem como piorar o que foi ano passado. O Gano é o melhor jogador do Giants nas últimas temporadas, o mais consistente, isso diz muito sobre o Giants. O Kicker ser o melhor do time. O Brightwell, que tá listado como terceiro running back, eu gostei dele nessa posição. Mas o me preocupa um pouco a questão de posição de campo, cara. Que foi um problema na pré-temporada ali. E eu quero que.
É verdade.
Espero que melhore nisso.
Concordo. É, o Special Team não foi muito bem nisso aí, né?
Sim, Special Teams é importante. Mas no mais é isso mesmo.
Sim. É, agora passando para o nosso ataque, acho que o principal aqui é o Daniel Bellinger, rookie, como titular dos Tyrants. Eu acho que ele foi bem contra os Patriots, sofreu uma contusão na pré-temporada também, mas tudo indica que ele vai voltar aí com tudo para essa temporada. É uma posição até que o Giants, no momento, só tem dois nomes, né? O Daniel Bellinger e o Turner Watson. Tem outro também jogador que é o Chris Marek, mas ele está listado no Giants no roster como fullback. Mas ele é Tyrant, a posição de origem dele. Mas eu acho que tem nomes no mercado que talvez o Giants pode olhar aí para a free agency em breve. Até se eu não me engano, recentemente o Giants fez um workout com um jogador free agency que jogou nos Colts, nos Steelers também. Eu acho que era o Eric Ebron, mas que é free agent Tyrant. Vamos ver aí o que que vai acontecer. Eu acho que se o Eric Ebron assinasse com o Giants aí no futuro, ele seria o Tyrant titular, sem sombra de dúvidas, na minha opinião. E de quarterback, continua sendo Daniel Jones titular e o Tyrod Taylor como reserva. E o Giants, surpreendentemente, cortou o Davis Webb. Não pensava que isso ia acontecer, mas o Davis Webb está no practice squad da equipe, que é aqueles jogadores que fazem parte do elenco para ajudar nos treinos. Acho que tudo isso aí bem já esperado, né, Iago?
Sim. Quando o Giants saiu DF com dois tight ends, o Bellinger e o Tanner Hudson, o Bellinger que é um rookie que é um bom bloqueador, mas recebendo ainda eu tenho algumas dúvidas, eu esperava mesmo que o Giants fosse pegar alguém na free agency, só que isso não aconteceu. Então quero ver como é que essa posição vai sair. Sobre o Davis Webb, fez uma ótima pré-temporada, eu achei que foi o suficiente para ele pegar um lugar no roster, mas tá na practice squad ali e quando saiu o DF ele não foi, já era esperado que ele assinasse para practice squad, então a gente vai com Daniel Jones e Terry Taylor mesmo, como esperado.
Isso aí. Então acho que do Death Chart, eu acho que dos principais que a gente falou foi isso. A OL a gente também já falou um pouco. O Evan Neal continua sendo rookie na right tackle. O Andrew Thomas, left tackle. O center é o John Feliciano. E o wide guard, o Mark Feliciano. O Iago também falou um pouco mais cedo sobre isso aí. O wide receiver também. E na nossa defesa, só para finalizar aqui, de titulares, né? O Dexter Lawrence continua junto com o Leonard Williams na DL, na defensive line. O Ojulari e o Tibiro continua sendo o offensive linebacker, outside linebacker, perdão, outside linebacker. Middle linebacker secundário, a gente também já comentou um pouco aqui com vocês. Agora, então, vamos começar nossa prévia aí para semana 1. Iremos enfrentar o Titans às 5h25, horário de Brasília, no domingo, no dia, se eu não me engano, é dia 11, né? E o primeiro ponto que a gente tem que falar aqui é o injury report, né? O primeiro injury report da temporada que saiu hoje do Giants. A gente ainda não sabe quem vai ficar de fora, quem não vai, mas já temos algumas notícias. A primeira delas, infelizmente, já é um desfalque para a gente. O Ojulari e o Tibiro treinaram nos últimos dias limitado, então é bem provável que os dois não joguem nesse domingo. Eu acredito que é muito provável que os dois façam sua estreia na temporada contra o Carolina Panthers no domingo, sem ser esse agora ou outro, na semana 2. Jogo em casa, temporada, o primeiro jogo do Giants nessa temporada em casa, que também eu acho que vai ser um jogo interessantíssimo para a gente assistir. Mas com isso, com o Ojulari e o Tibero de fora, muito provavelmente os titulares nessa posição vai ser o Jimenez no lugar do Tibero e o Jihad Ward no lugar do Ojulari, é como está listado os reservas aí no depth chart. E o Tomlin Fox também, que forçou um fumble no jogo contra, se eu não me engano, contra os Bengals na pré-temporada. É o reserva deles aí, devem dividir snaps com esses dois de fora. O que você achou disso aí? É uma perda significativa que os nossos edge rushers principais não vão jogar, né? Muito provavelmente.
Ah, cara, é um desfalque tremendo. Tremendo, porque o Chimines, infelizmente, não é aquele jogador. Então a gente vai depender unicamente do Leonard Williams.
E do Dexter Lawrence, talvez, né?
É, o Dexter Lawrence um pouco, que é um ótimo jogador ali. Um pouco discreto, mas o trabalho silencioso dele é maravilhoso. Só que, cara, eu acho que não deve forçar. Mesmo que sejam desfalques absurdos, eu acho que não deve forçar e joga quando estiver bem. Tanto
Exato.
o Thibodeau quanto o Ojulari, que eu penso que tem tudo para ser uma dupla para anos e anos de pass rush, e enfim o nosso pass rush voltará a ser efetivo. porque nos anos anteriores era algo inexistente. É um desfalque absurdo que a nossa defesa para esse jogo vai com Chimines, com Aaron Robson, com Calitro. É, a gente tem que ser sincero, o Titans vai ser, a gente vai falar disso, o Titans é bem favorito.
Exato. É um time bem melhor que o nosso hoje em dia, não tem o que fazer. É, e também vem comprovando nas últimas temporadas, o time que tá brigando pros playoffs aí, na última, se não me engano, não foi. Não lembro direito, confesso para vocês, mas se foi, é um time que tá indo regularmente pros playoffs, isso que eu quero dizer. E é algo que o Giants tá em rebuild, a gente tem que encarar isso. Não é um time ainda, esse time no momento, atualmente, não é para brigar pelos playoffs. Tudo bem, a gente tem um calendário fácil, mas o nosso elenco ainda não é isso tudo, como a gente já comentou aqui bastante nesse episódio sobre o North Death Chart. Outro ponto também, né, que eu quero saber como é que isso, com esses desfalques nessa defesa, com a saída do Martinez, como que o Martin Day vai montar esse esquema de jogo para parar o Derrick Henry, né, que é o running back do Titans, o principal. A gente pode falar que ele é o melhor running back da NFL nas últimas temporadas, eu acho que isso não é um absurdo, nem um pouco falar sobre isso, e é um jogador aí que eu acho que é o principal jogador deles, a gente pode se dizer, né?
Ah, com certeza, com certeza. É um dos principais running backs da liga nos últimos anos. Eu acho que é justo até falar que é o melhor. Você pode falar de um ou outro, mas a consistência do Derrick Henry é algo absurdo quando ele está em campo, algo absurdo. E parar ele é metade do caminho para você ter sucesso contra o Titans. Só que o problema é parar ele, que é muito difícil, cara. É algo.
Eu não diria nem parar, né? Acho que é conter, né? Acho que porque você. Parar um jogador desse nível é complicado, é difícil. Você não vai conseguir forçar ele a fazer, sei lá, 30 jardas num jogo, só se você tiver uma defesa acima do normal, que não é o caso do Giants. Mas pelo menos você não fazer com que o que ele corra 150 jardas, receba, sei lá, 50 jardas de passe, já é um avanço. Pelo menos tentar evitar que ele não corra para mais de 150 jardas, sei lá, mais de 100 jardas, sei lá. Tentar segurar ali, né? Como eu falei, conter.
É isso aí, como você diz, você não para o talento, né? Você contém. Uma hora ele vai fazer uma corrida de 10 jardas, 15 jardas e tudo mais. Só que é como você falou, você não pode deixar ele fazer 150 jardas, né? Senão isso aí vai abrir espaço pro Tannehill, play action e tudo mais.
Exatamente.
Porque se a gente conter ele um pouco, aí a pressão vai ficar em cima do Tannehill. Que é um bom quarterback, porém não é um quarterback de elite e tudo mais.
Pode falar, termina.
Então é isso, é tentar conter o Derrick Henry, porque é difícil demais, é um desafio absurdamente difícil, só que é o jeito. Muitas Exato. Equipes da NFL conseguem? Não. Mas quem consegue geralmente tem sucesso contra o Titans. Inclusive as equipes que ganharam do Titans em playoff foi muito por isso.
Sim, verdade, verdade. Eu acho que na última temporada eles foram nos playoffs e foram derrotados pelos Bengals, não foi algo desse parecido disso? Que os Bengals jogou no wild card, aí depois passou, eles ganharam do Titans e depois também ganharam do Chiefs, aí foram pro Super Bowl. Eu acho que quase certeza que foi isso. Mas, e eu acho que o Titans naquela época era bem favorito contra os Bengals, até teve semana off aí e acabou sendo eliminado, mas os Bengals também que teve um saldo de produção e querendo ou não, tem o Joe Burrow, né? Algo que eu acho que é um quarterback aí que é melhor, muito melhor, a gente já pode falar que o Daniel Jones. Eu acho que também isso daí não é debate nenhum e demérito nenhum falar sobre isso do Daniel Jones. Outra coisa também que temos que falar, né, é que o Golladay jogou um pouco com reservas contra o Jets no último jogo da pré-temporada. Eu estou curioso para ver um pouco como é que ele vai ser utilizado nessa partida, né? Eu acho que é um ponto para a gente também ficar de olho aí. Eu acho que nessa nova comissão técnica, eu acho que eles estão focando bastante em jogadores mais dinâmicos, como o caso de Wandale Robinson, Shepard e Kadarius Toney. Mas uma vez ou outra, eu acho importante também olhar para o Golladay, que é aquele cara que ele pode fazer uma big play a qualquer momento, porque ele sabe conseguir uma coisa que é o essencial na carreira dele, que fez ele chegar até aqui e a gente pedir tanta contratação dele na free agency, foi que ele é um dos melhores wide receiver em recepções contestadas. E tomara, e também no fundo do campo, né? Quando a bola é lançada no fundo do campo, algo também que é um ponto positivo do Daniel Jones, que a gente até pedia no, na, na última, na comissão técnica passada, para fazer mais isso, mas eles não conseguiam. Talvez até um pouco de medo, talvez receio por uma interceptação, o erro do Daniel Jones, mas eu acho também que é uma coisa interessante que a gente pode usar uma vez ou outra até para surpreender aí o Titans, né, Iago?
O Golladay é talvez o ponto do Giants ter um upgrade ofensivo em relação ao ano passado. Porque a gente utilizando bem o Andre Robinson, o Kadarius Toney, o Shepard, vai abrir espaço pro Golladay também. Só que aí ele tem que querer, né? Ele tem que querer, ele tem que pensar no coletivo. Ele tem que pensar no coletivo, porque é um jogador que ele custou um absurdo, custa um absurdo. Ano passado não se provou, mas ninguém se provou também. Então a gente espera que ele seja o Kenny Golladay nessa temporada, porque é para isso que a gente contratou ele.
Verdade.
Óbvio que ele jogava com o Stefon, no Lions, que é um quarterback muito melhor que o Daniel Jones e tudo mais. Porém, um cara do nível dele tem que conseguir jogar e produzir, cara, porque ele não produziu nada praticamente. E a partir do momento que tu tem um cornerback, um wide receiver, que custa o que ele custa, e não consegue produzir praticamente nada, é realmente difícil, porque a gente espera que ele seja o wide receiver 1. Ele foi contratado para ser o wide receiver 1 do New York Giants.
Exatamente. Outro ponto também, agora falando um pouco sobre o Titans, né? Infelizmente, uma notícia que eu não queria dar, né? A gente nunca fica feliz de ver uma lesão de um jogador, mas o Ed deles, o Harold Landry, que se eu não me engano teve 12 sacks na última temporada, acabou sofrendo uma lesão num treinamento na última semana, se eu não estou enganado, rompeu um tendão no joelho e ele já é desfalque da equipe. Acho que vai perder talvez até essa temporada inteira e é um desfalque aí para eles, na equipe deles. Mas a gente já falou, né? Mesmo com esse desfalque, eles são uma equipe melhor, são favoritos, estão jogando em casa. Vai ser um jogo complicado, mas seria lindo se o Giants conseguisse a vitória. Seria um belo cartão de visita aí do Dable e da comissão técnica. Mas acho que a partir da semana 2, que a gente vai falar no próximo episódio, contra os Panthers, acho que é um jogo bem mais factível da gente ver uma vitória aí do Giants. E acho que em geral é isso. Está dando uma passada aqui ó, agora no injury report dos dois times. Do Titans, o Lonnie Johnson. Não treinou hoje. O Elijah Molden também não treinou. Os dois com uma lesão na virilha. O linebacker deles também, o Chance Campbell, joelho, treinou, mas treinou limitado. E o Jamarco Jones, o jogador de OL, também está com uma lesão no tríceps. Também teve uma participação limitada no treino. Todos, pelo que eu vi aqui no depth chart, são listados como reservas. Nenhum é titular na equipe deles. Então, não deve ser nenhum. Se algum deles não jogar, eu acho que não vai ser algo muito tão importante assim, um desfalque tão significativo para a equipe deles. Já em compensação, o Giants tem nomes, como a gente já citou aqui, o Ojulari e o Tibero treinaram limitados, o Ojulari com uma lesão na panturrilha, o Tibero com uma lesão no joelho, o Shepard também treinou limitado, o tendão de Aquiles, mas o Shepard, pelo que a gente tem visto, é provável que ele jogue, mas tenha uma contagem de snaps limitados, eu acho que é porque ele está voltando de lesão, né? Rompeu o tendão aí, e o Danny Belton também, que a gente falou agora há pouco sobre ele, uma lesão na clavícula, também não deve estrear nessa temporada, a gente acha difícil, improvável, eu diria. E as últimas, acho que é isso, né, Iago? Para a gente falar aí sobre por hoje, essa prévia aí, desse jogo de domingo, né?
É isso. É o início da reconstrução do Giants. A gente sabe que. E a gente, como tem a página para falar sobre, a gente tem que falar. A gente sabe que o Giants não vai disputar a playoff esse ano. A gente tem noção disso. A gente tem noção das limitações que a gente tem. A gente tem noção do legado deixado pelo Gettleman, que foi péssimo. Foi péssimo. E o Schoen e o Daboll vieram para reconstruir isso até que enfim o Giants mudou. Mudou. Renovou. E isso era muito necessário. Então a gente espera que o Giants seja um time organizado, que os jovens evoluam e que o caminho esteja claro pra gente. É isso que a gente espera. Sobre o jogo, o Titans é muito favorito mesmo. Pra mim, eu acho que vai ser uns 27 a 17 para eles, mais ou menos. Eu vejo eles como uma equipe que deve brigar pro playoff, com certeza. Tem o Derrick Henry, tem o Ryan Tannehill, que tá lá há alguns anos. Que é um bom quarterback.
Tem um Bud Dupree, que era dos Steelers. Tudo bem que não é aquele Bud Dupree que teve uma boa temporada, sofreu uma lesão nas últimas temporadas, Mas é um bom jogador, jogador sólido, que até a gente cogitou no Giants quando ele era free agency, que é um jogador também para a gente ficar de olho na defesa deles, né?
Sim, com certeza, cara. Eles têm uma consistência de anos competindo em alto nível e é o que a gente espera adquirir no, nos próximos anos. É voltar a ter uma consistência, voltar a competir. Então, eles são favoritos, mas a gente tem alguns jogadores ali que será interessante para ver, o Kadarius Toney com o Dave Robinson, a questão do Kenny Golladay, a OL com o Neal e o Thomas nas pontas, que tem tudo para ser uma dupla maravilhosa. Eu penso que o Xavier McKinney vai ser muito importante nessa temporada também. A nossa DL com Dexter Lawrence, com Leonard Williams, Ojulari, o Thibodeau. Eu quero muito ver essa DL completa. Então, vai ser uma temporada aí. Eu espero que seja uma temporada divertida, cara. Pra gente que o Giants dê o próximo passo. É isso que a gente
Exato.
busca.
Evolução, que eu acho que é a palavra que define essa temporada. A gente quer ver a evolução da equipe em geral, principalmente de alguns jogadores jovens que a gente acha que são é os pilares desse time. Caso de Andrew Thomas, McKinney, esses jogadores que você falou, Evanil, que é rookie, esses jogadores aí que a gente. Wan'Dale Robinson, Kadarius Toney, e que lesões também parem de rondar essa equipe, né?
É isso, é isso. Que seja uma temporada onde os jogadores estejam saudáveis, sem sofrer com lesão, porque isso atrasa muito tanto o desenvolvimento deles quanto o desenvolvimento coletivo do Giants. É isso e que seja uma temporada de evolução para nós, como você falou.
Exatamente. Também acredito que o Titans é favorito, irá ganhar. Meu palpite é 28 a 21 para os Titans. Mas vamos acompanhar, galera. Iremos fazer a cobertura. Vai fazer a cobertura no seu perfil no jogo, né,
Com
Iago?
certeza, vou estar tá lá, vou estar
Show,
tá lá.
show. Então vamos fazer.
Às 5h25, né?
Isso, o 525 começa. Não vai ter transmissão no Brasil, tá? Só no Game Pass. A ESPN vai passar outros jogos. Mas também informação interessante aqui: nesse ano, o Red Zone, canal da NFL, né, que passa todos os melhores momentos dos jogos de 2 horas, vai estar disponível no Star Plus, para quem tem assinatura do Star Plus. Eu acho que é bem maneiro, que fica mostrando os highlights dos jogos de 2 horas toda hora, não tem intervalo, não tem nada. Então, para quem gosta de ficar, então, aí um pré-jogo bem interessante, que eu com certeza vou ficar acompanhando até a hora do jogo do Giants, para a gente ver aí já que a NFL voltou com tudo. Como falamos, amanhã tem o kickoff, que é contra, eu acho que é Bills e Rams, né? Se eu não estou enganado. E vai ser muito interessante, muito. Mais uma temporada aí, firmes e fortes no podcast. Semana que vem estamos aí novamente, provavelmente na quarta-feira ou na quinta, já deve sair um podcast para vocês, falando pontos negativos e positivos sobre esse jogo contra os Titans, e fazer já uma prévia para a partida contra os Panthers, que vai ser domingo que vem, 2 horas, no MetLife Stadium. Espero que vocês tenham gostado. Quer deixar algum recado aí final, Iago? Pode deixar.
Só agradecer a todos os ouvintes do podcast pela moral de sempre e dizer que a NFL voltou e que toda semana agora praticamente terá um podcast nosso e mandar um abraço aí, que seja uma ótima temporada para nós.
É isso aí. Então, espero que vocês tenham curtido, galera. Como falamos, quiser acompanhar aí, vai na página lá do Iago, Giants Nation BR, ou então na minha, Giants Underline RJ. Acompanhe as duas lá, vai ser bem maneira essa temporada. Estamos bem ansiosos. E é isso. Até a próxima, até semana que vem. Valeu!